passamos a apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.
No programa Salão Nobre desta semana, você acompanha uma entrevista com o senador Jorge Viana, do PT do Acre. Ele é presidente da Subcomissão Temporária do Fórum Mundial da Água. O 8º Fórum Mundial da Água acontece aqui em Brasília durante esta semana. O senador conversou com a jornalista Glauciane Lara sobre a expectativa em torno desse evento.
Senador, Brasília vai sediar o 8º Fórum Mundial da Água e a cidade está passando por um racionamento. Isso é, no mínimo, curioso, né, senador?
É curioso e preocupante, porque, no fundo, nós vivemos num planeta água. Mas a água, nem toda a população do planeta tem acesso a ela. Nós temos perto de, alguns falam em 1.800.000.000 de pessoas que não têm acesso à água com qualidade. E aí nós estamos aqui em Brasília, aqui as nascentes estão por aqui. Você tem muita água num período e tem água nenhuma em outro. E termina que tivemos que entrar num racionamento. São Paulo viveu um racionamento gravíssimo e tem risco de novos racionamentos. Isso mostra que a água não é abundante, tem muito desperdício e que também nós não conseguimos fazer com que boa parte da população, ou todos, tenham acesso à água. E isso é muito grave, porque não tem vida sem água.
Apesar de o Brasil ter a maior reserva do mundo, né? 12% da água do planeta.
O Brasil tem uma coisa também curiosa, você tem razão. Porque nós temos 12% da água doce do planeta, temos uma costa fantástica, aí quando futuramente tiver dominado a ideia de dessalinizar, como tem Israel, que eu pude visitar uma planta, mas isso ainda é muito caro, é muito difícil, só para quem vive no deserto. Mas nós temos 12% da água doce do planeta, temos as duas, nós achávamos que tínhamos a maior reserva subterrânea de água, que é o aquífero Guarani, que não é só brasileiro, ele envolve Paraguai, Uruguai, Argentina, que já é uma monstruosidade de água subterrânea. Mas descobrimos isso também, recentemente, o aquífero Alter do Chão. Esse aquífero é o maior do mundo, bem maior do que o Guarani. E como é que fica isso, né? O mundo tem risco, inclusive, de ter guerras no futuro. Se nós não trabalharmos bem o compartilhamento das águas, nós temos risco de guerra por conta da luta pela água, que é a luta pela vida.
Vai ter um evento paralelo também ao fórum que vai discutir privatização do uso da água. Hoje o sistema já é misto, né? Tem empresas públicas e empresas privadas. O que o senhor acha de passar tudo para a mão da iniciativa privada?
Esse é um risco, porque como sem água não há vida, a água virou um negócio. E quem é que produz essa água mesmo? É a natureza que produz. E alguns estão ganhando muitos bilhões engarrafando, identificando essas águas e pondo à venda. Mas será que é assim mesmo? Todo mundo tem que ter dinheiro no bolso para poder ter acesso à água? Isso nós temos que discutir no fórum. O fórum, o lema dele é compartilhando água. E nós colocamos o subtítulo, o papel do parlamento no acesso à água. Porque isso nós temos que garantir. Eu mesmo sou autor de uma proposta de emenda à Constituição, que agora está parada por conta da intervenção no Rio, a proposta de emenda à Constituição número 4 de 2018, onde eu estou incluindo na Constituição, no artigo 5º, a água como um direito, né? Isso é fundamental.
E aí ela teria que ser garantida pelo Estado?
Porque, veja bem, se é um direito, as Nações Unidas colocou isso em 2010. Ela colocou na sua resolução que é um direito humano o acesso à água. Mas como é que esse direito vai ser garantido se tudo for privatizado, se todo mundo que precisar de água tiver que pagar por ela?
Agora, será que essa possibilidade de privatização não vai atrair mais pessoas para o fórum, principalmente estrangeiros, aí vendo uma possibilidade de negócio, autoridades, empresas estrangeiras?
Olha, é muito difícil você partir para uma situação dessa de privatizar água, porque é como privatizar a vida. Eu acho complexo. Nós temos no mundo 270 rios importantes que são compartilhados. Porque, veja, um rio nasce... Você pode pegar o Rio do Ouro, o Rio Douro em Portugal, Espanha. Você pode pegar rios importantes, eles nascem num país e passam por outros e a foz é em outro. Aqui mesmo a gente pode pegar o Rio Paraná, que gera Itaipu. Ele é um rio trinacional. Então, a discussão é como é que a gente tem uma colaboração no acesso à água. Por isso que o fórum tem esse interesse. Agora, eu ponho mais. E as águas subterrâneas? São só brasileiras? Tem que ter uma soberania do país. Mas se nós lembrarmos, alguns anos atrás, Barcelona, uma cidade importante da Espanha, da Europa, ela importou navios tanques de água, porque não tinha água mais para abastecer a cidade. Então, veja que isso é um problema que todos nós temos que discutir. Não é à toa que dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o sexto trata da questão da água. Então, eu penso que nisso tem que ter um bom senso, tem que ter as teses das Nações Unidas, a autonomia dos países, sim, não é? O direito dos países não pode ser atropelado, mas nós não podemos deixar o mundo caminhar para uma situação de privatização de água, que leve ao ponto de daqui a pouco nós estamos fazendo conflito entre países para garantir o acesso à água de seus habitantes. E também é muito triste a gente ver ainda, especialmente na África, em algumas regiões do planeta, países que têm muita dificuldade de oferecer água com alguma qualidade para seus habitantes.
Você está acompanhando o programa Salão Nobre. O entrevistado de hoje é o senador Jorge Viana, do PT do Acre.
E que resultados o fórum pode dar? São recomendações?
Nós vamos tirar uma carta do evento parlamentar. Uma carta onde nós nos posicionamos, orientando os parlamentos do mundo inteiro a legislar no sentido de pensar no cidadão, de pensar em ter água como um direito, como algo que é fundamental que todos tenham acesso. Mas, certamente, resoluções nós precisamos tomar, porque eu sou presidente também na Comissão Mista de Mudança Climática. A água tem tudo a ver com a mudança que nós estamos experimentando no planeta, porque a água está mudando de endereço. Nós temos os rios aéreos, em lugares chovem demais, outros lugares para de chover. Isso já como efeitos da mudança climática, que é resultante da atividade humana. Exatamente a atividade humana insustentável, o modo de produção e consumo nosso, que levou a uma alteração na temperatura do planeta, que o Acordo de Paris trabalha no sentido que não passe de 2 graus. Mas se nós seguirmos nessa marcha, vai passar de 2 graus, algumas cidades vão desaparecer, outras vão ficar submersas por excesso de água, outras vão desaparecer por falta de água. Então, as coisas estão ligadas. Então, o maior acordo feito até hoje pela humanidade foi o acordo do clima. E acho que o tema da água tem tudo a ver com o cumprimento do acordo do clima.
A agricultura é a atividade que mais consome água no mundo. Como fazer para produzir sem reduzir a produtividade, já que é uma atividade tão importante?
O Brasil é um celeiro de produção agrícola. Aliás, a única coisa que está funcionando é a produção da agropecuária brasileira, que vem da agricultura familiar, é bom que se diga, e também dos médios e grandes proprietários. Mas não é só isso. A agricultura é responsável, acho que é o terceiro responsável pelas emissões de gases que fazem a alteração do planeta. E quem é que vai mais sofrer com a alteração do clima? A agricultura, a produção de alimentos. E não tem como ter produção de alimentos sem água. Então veja como está o desequilíbrio, a ação humana desequilibrada, esse modelo nosso de consumismo desenfreado que a gente tem, que leva ao consumo de toda a matéria-prima do planeta, está vindo como uma consequência, como um bumerangue. A gente atirou, mas ele está vindo na cabeça da gente. Então o equilíbrio do acesso à água, em primeiro lugar, como um direito. Depois o bom manejo da água, porque o desperdício é muito grande. Para que você tenha uma ideia, de cada 100 litros de água que se faz o tratamento para chegar na casa da gente, quase 40%, 37%, 38% é desperdiçado. Quer dizer, num país que ainda tem 40 milhões de pessoas sem água, água de qualidade, adoecendo por conta de não ter água de qualidade, então são situações que tem que se vincular. Agora, você falou muito corretamente. A agricultura é quem mais precisa de um bom manejo da água e também nos ajudar a não permitir que haja uma mudança no clima de acima de 2 graus, porque também ela vai ficar cara demais e aí inviabilizado a produção de alimentos e faltando água.
Em segundo lugar, depois da agricultura, vem a indústria e aí está incluído a mineração. Mineração está usando água para transportar minério nos minerodutos.
Vamos pegar um exemplo bem concreto no que você está levantando agora. Vamos pegar lá o Vale do Doce, em Minas Gerais. O que é que as mineradoras fizeram, as grandes mineradoras? Fazem aquelas reservatórios, nem mesmo a manutenção dos reservatórios fizeram, que acumula lá aqueles dejetos, aquela sobra do que eles fazem o uso da água para limpeza de minérios, para mineração, e depois tem que pôr em grandes reservatórios. Como não cuidaram da manutenção, estoura o reservatório de Mariana, polui completamente, mata o Rio Doce, que é um rio importantíssimo. Eu estive lá visitando com Sebastião Salgado, que tem um projeto muito bonito na área ambiental, no Instituto Terra. Deu uma tristeza. Destruíram toda a Mata Atlântica e aí matando os rios.
Tem Barcarena agora no Pará também.
Também, e olha só, só no Rio Doce são 350 mil nascentes. E tem tecnologia de recuperação das nascentes. Aliás, é inspirado nisso que eu estou trabalhando a ideia de recuperar as nascentes do Rio Acre. Acho que nós temos que ter um programa casado com o novo Código Florestal, mudar as regras nas mineradoras. Elas podem nos ajudar a fazer a recuperação das nascentes. E a gente ter algo que não vai contra o uso até de recursos naturais, mas usar com racionalidade. Esse bom senso parece que não caiu ainda, porque eu acho que o efeito da mudança climática ainda não está visível para muita gente. Mas não é à toa que nós estamos contando os desastres naturais no Brasil. O Brasil que não tinha furacão, que não tinha situações extremas de clima, está tendo ou não está tendo? Eles estão se multiplicando, os eventos de climas assim, no Brasil extremos. Né? Lá no Acre nós estamos tendo desde incêndios florestais, que não tínhamos, a seca, a cheias demais em tempo curto. Isso está acontecendo no Sul, está acontecendo no Nordeste, está acontecendo em toda parte. São os efeitos. E ou nós tomamos consciência, e as políticas públicas também, porque nós temos 5.500 municípios. Quais desses municípios estão preocupados com o desperdício de água?
E o reuso de água, senador, que você implanta nas próprias casas, nos próprios condomínios, é o caso de se estimular esse tipo de iniciativa?
Eu acho que isso também tem que vincular até imposição de legislação, entendeu?
Tem projetos de lei aqui para isso?
Claro, porque não é possível que um prédio novo seja construído que não esteja previsto isso. O que nós chamamos de prédios inteligentes, que tem tudo a ver com outro padrão de produção e consumo, de arquitetura, de engenharia. A Europa está fazendo isso com energia. Os prédios e as casas estão pagando sua conta de luz e a sobra ainda. Eles põem nos telhados, que não tinham nada. Aliás, para mim, essa será a grande fonte de energia no futuro, os telhados das casas. E você tem que fazer isso também com a água, onde você faz o reuso da água, evita o desperdício, e na hora que estiver fazendo isso, eu duvido que o desperdício siga tão alto como é hoje. Porque você diz, bem, se eu estou investindo para tratar essa água, eu quero toda a água chegando aqui para tratar, para poder fazer o reuso dela. Tecnologia nós temos, o design desse novo modelo de sociedade nós temos, mas eu acho que a legislação ainda é muito atrasada e também a consciência da população é muito atrasada ainda.
Por que que esses projetos de lei não avançam aqui no Congresso?
Eu acho que não avança por falta de prioridade. Eu peço, espero que esse fórum, o 8º Fórum Mundial da Água, acontecendo aqui em Brasília, com quase 40 mil pessoas que devem envolver, com a resolução que a gente possa ter, impor isso, dizendo, olha, priorizem, tome uma decisão política de priorizar, aprovar, apreciar, debater legislações que possam nos empurrar para esse bom caminho, que é da sustentabilidade à vida. Sustentabilidade à vida que tem que vir com acesso ao alimento, com a tolerância, sem violência e, ao mesmo tempo, com acesso à água.
Senador, eu agradeço pela presença no programa Salão Nobre e até a próxima.
Eu que agradeço. Um privilégio para mim estar aqui e poder falar com certo tempo sobre um tema tão importante.
Você ouviu o programa Salão Nobre. O entrevistado de hoje foi o senador Jorge Viana, do PT do Acre. Apresentação, Glauciane Lara e Jefferson Dalmoro. Edição para a Rádio Senado, Jefferson Dalmoro. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal. Você pode acessar este programa no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio.
Acabamos de apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.